Rangel.
É nóis, Viguinho. Agora são 6:47. Todo mundo aí ligado na atividade, a rádio que é tudo de bom, né?
É, e
participando
aí
também, né, Viguinho?
Isso, participa pelo nosso WhatsApp aqui, 99929-1071. Lembrando que hoje é quinta-feira, nós temos aqui o Brasília em atividade. E estou recebendo aqui meu amigo presidente da Câmara Legislativa, o deputado Rafael Prudente. Não, Josiel, boa noite, Josiel.
Rapaz, tá tudo. Ô, cadê o. Você tá me bloqueando aí, rapaz? Libere isso agora sim. Aqui tá tudo ok?
Tudo
você
certo?
Tá bem, meu amigo?
Bem, graças
tudo
a Deus. Bem.
Tá feliz? Hoje tem jogo do Flamengo, né?
É isso. Eu,
Rafael, você é flamenguista, Rafael?
Flamenguista.
Ô, oh, rapaz. Aqui no... Você viu que aqui a maioria das pessoas, nossos convidados que vem aqui, Vigão, a maioria é flamenguista, tá? Isso nos deixa feliz. Apesar que o nosso hoje, né? Amigo, parceiro de DJ, é, tocamos um atleticano pro flamenguista.
Tá o tá que a gente. Melhorou demais.
Demos uma folga lá pro Dadá.
Foi beber mais cedo lá na vila, lá.
Foi.
Tomar um rodízio de chope.
Olha só, nós estamos recebendo aqui hoje um jovem, né? Um jovem político que tem muito a oferecer para o Distrito Federal.
Futuro fantástico.
Nosso, olha, o Rafael vem crescendo assim, eu falando para todo mundo que eu acho que o Ibanez esteve aqui, né, Vigão? Então, estamos hoje com a presença do Vigão aqui nos estúdios aqui. Então, o que acontece? O Ibanez deixou uma coisa super bacana, falou que o MDB precisa de oxigenação, né? Precisa de política, de peças novas, precisamos de gente que querem abraçar mesmo a política, que querem abraçar Brasília e abraçar a população. E é importante, né? Então, estamos recebendo hoje ele, Rafael Cavalcante, meu amigo. Olha o nome importante, Prudente. Nasceu em Brasília, meu amigo. Que bacana. Primeiro, parabéns, político, administrador. Você é um cara sensacional. Vamos dar as boas-vindas aqui para você, presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente.
Boa noite, Josiel. Boa noite, Viguinho.
Boa noite,
Figão. Obrigado mais uma vez.
Boa noite,
pelo convite da gente estar aqui fazendo esse bate-papo e cumprimentar todas as pessoas também que estão nos ouvindo aí.
Que bacana, né? Mas vamos começar logo com tudo, né? Porque falar de política é bom demais. Sabemos que a política está no nosso dia a dia, na nossa casa, na escola, no trabalho e assim sucessivamente. Rafael, nós queremos saber, recebi muito WhatsApp aqui, queremos saber, gente, quais são os projetos de leis, aprovados pela Câmara Legislativa no primeiro semestre de 2021. Rapaz, tem tanta coisa boa. E plena pandemia, Vigão, nós vivemos um momento tão difícil na economia, do empresariado, da família, da escola e assim sucessivamente. Então eu queria saber de você, Rafael, quais são os projetos aí, no primeiro semestre aí da Câmara Legislativa?
Pô, José, foram muitos projetos, né? Esse momento de pandemia requer com que a gente trabalhe com mais celeridade ainda, e os projetos que antes demoravam uma semana, 15 dias, às vezes 30 dias para fazer o debate, a gente tem votado em menos de 24 horas. Até porque o governo precisa muitas vezes do aval da Câmara para tomar as decisões no combate à pandemia. Mas nós votamos uma série de projetos. Votamos um projeto de lei chamado Projeto de Lei 77, lei complementar, que permitiu com que a gente regularizasse uma série de residências aqui no Distrito Federal, regularizasse alguns setores, e o que como Vila do Boa em São Sebastião, como setor tradicional de Planaltina, esse setor histórico, que dentro de pouco tempo espero que o governo entregue as escrituras pro pessoal que mora lá, também o pessoal do Morro da Cruz, do Dorothy ali em Sobradinho, então, enfim, de várias áreas. Nós votamos também, Viguinho, uma série de projetos de auxílios emergenciais pro pessoal do transporte e turismo, que tá impedido de trabalhar, o pessoal do transporte escolar também, que ficou esse período todo parado. Votamos projeto de prorrogação de impostos, votamos lei de regularização que vai permitir regularizar e dar escritura e oportunidade de venda direta também, ou concessão, para mais de 5.000 templos religiosos. Ontem a gente viu a sanção do governador Ibanez de um projeto histórico importantíssimo que a gente tem que valorizar muito, Vigão, que é o projeto da criação da Universidade Distrital.
É verdade.
Esse é um projeto que já consta desde a criação da Lei Orgânica do Distrito Federal, ou seja, é uma luta da população há mais de 30 anos. Nós temos das 27 unidades da federação, só 5 não tinham uma universidade estadual. O Distrito Federal é uma delas. Então hoje a gente, e vai ser uma realidade, não será só no papel. O governador já encaminhou um projeto de lei para destinar 200 milhões de reais do orçamento para constituir, para contratar mais de 3 mil servidores. Então a gente espera que seja um grande ambiente aí para os próximos anos de capacitação profissional e de estudo para as pessoas aqui no Distrito Federal. Então foram uma série de projetos de lei, redução de imposto até do cafezinho. O cafezinho a gente reduziu imposto para 7%. Esperamos aí que ao longo desses próximos dias a gente consiga ver já o preço do cafezinho mais baixo nas gôndolas dos supermercados. Votamos projeto de lei reduzindo o ISS do setor de eventos de 5 para 2%. Então, José, foi um monte de projeto de lei importante que impacta na vida da população lá na ponta.
Eu vou adivinhar que o Vigão.
O pessoal de shows aí foi tragicamente prejudicado, né?
Foi o primeiro a parar. Vai ser o último a voltar. O pessoal tentou fazer uma série aí de lives. O pessoal tentou também fazer aqueles com drive, né? Aquele show com drive, no drive-in.
Não é a mesma coisa,
não,
né?
É a mesma coisa. Então, ficou difícil, é um reconhecimento do governo, não só de redução de ISS, mas também de a possibilidade de isenção do IPTU e de IPVA também, ou da prorrogação desses impostos. Então, acho que é algo que o governo pode fazer para dar uma sobrevida a essas empresas e mantê-las abertas.
A prorrogação do imposto de IPTU para academia, bares, restaurantes, isso aí foi legal.
O Refis foi uma grande vitória aqui pro Distrito Federal, né? O Refis, rapaz, sua arrecadação, assim, a forma de você negociar as dívidas, né,
Rafael? Viguinho, eu votei lá na Câmara, no governo passado, eu votei 4 Refis. Usualmente aqui no Distrito Federal era um Refis por ano. E desde que nós assumimos a Câmara, quando se cogitou essa possibilidade de fazer um novo Refis, nós queremos fazer, eu disse que em nome dos parlamentares, que fosse fazer, que fizesse um Refis diferente, para ter uma arrecadação substancial, para que essa arrecadação pudesse reverter em investimentos para a população. E boa parte dessas obras que estão acontecendo hoje no Distrito Federal são de recursos provenientes dessas renegociações. Então foi um Refis diferente porque permitiu pela primeira vez o desconto no valor principal da dívida, dessas dívidas antigas que nunca eram pagas. Então tinha dívida de 10, 15, 20 anos e quem não pagou não ia pagar. Então essa foi uma oportunidade do governo fazer um limpa, as pessoas fazerem um esforço para fazer suas quitações e foi. Aí tivemos renegociação em torno de 3 bilhões de reais e 1 bilhão já está no caixa do governo praticamente.
Rafael, você está falando de imposto, mas tem um que pesa muito mais, né? Inclusive o governo vai lançar agora também o do gás, né? O Vale Gás, que é importante para a família. Não adianta eu ter a cesta básica se eu não tenho gás. E falando de combustíveis, né, Viguinho? O Viguinho essa semana para abastecer ficou assustado,
tadinho. Já pensou se o salário da população crescesse igual o preço do gás e da gasolina?
Rapaz, então assim, o que a Câmara nesse sentido, nesse quesito do combustível, poderia ajudar o governo e ajudar a população para diminuir esse imposto tão caro que é a gasolina? Porque quando dá um aumento ali nas bombas da Petrobras, pelo amor de Deus, afeta tudo, o frete, o alimento, não é? O gás de cozinha. Então a gente fica preso em plena pandemia pagando alto preço, né?
O imposto aqui no Distrito Federal historicamente sempre foi o mesmo. O que a população está sofrendo é com a política do governo federal de preços do gás e dos combustíveis de forma geral, né? E temos sim criticado essa forma de trabalhar do governo federal, porque efetivamente o que as pessoas querem na ponta é ter condições de botar gasolina no seu carro, na sua moto, e condições também não só de comprar a sua alimentação no mercado, que também está muito mais caro do que antes, e infelizmente o salário da população não seguiu junto com a inflação, também de ter um gás que pudesse ter um valor ali que as pessoas tiverem condições de pagar, né? Então essa foi a ideia que a gente deu ao governador, a gente ficou feliz que lançou o Vale Gás para entrar na política social. Hoje a gente tem alguns focos ali no governo e em especial na nossa Câmara Legislativa, que era da saúde, a parte social e a geração de empregos, né? E isso entra na parte social, que o governo tem diversas políticas aí de assistência social, mas nesse momento, no valor tão elevado, o governo achou por bem temporariamente fazer esse lançamento desse programa.
Presidente, semana que vem a Câmara volta aos trabalhos. Quais serão as prioridades para esse segundo semestre?
Olha, são vários projetos que estão já previstos para entrar na pauta, mas eu quero aqui citar alguns deles, que eu tenho certeza que muitas pessoas, Viguinho, que estão nos ouvindo aí, vão passar sugestões para a gente e vão acompanhar mais de perto. Primeiro, todo segundo semestre a gente volta a lei orçamentária. Então é importante as pessoas utilizarem a ouvidoria da Câmara Legislativa, ligar nos gabinetes, cobrar dos seus deputados, para que deem sugestões para aquilo que o governo tem que gastar o dinheiro no próximo ano. Então, às vezes, o governo gasta dinheiro com o que ele acha que é importante para a população, mas precisa ouvir mais a população, participar mais do orçamento, para que as suas sugestões possam ser garantidos recursos para investimentos ou para devidas despesas no exercício do ano que vem. Agora, existem dois projetos que eu não poderia deixar de falar aqui. Um deles a gente deve já levar para votação na próxima semana, se assim os feirantes concordarem. Tem dois projetos que tratam dos feirantes. Primeiro é a nova lei dos feirantes, ou seja, a lei que regulamenta a atividade dos feirantes aqui, é uma lei de 2013 que precisa ser alterada, né? Então, traz algumas inovações e isso nós estamos em discussão lá na Câmara, que vai afetar a vida aí dos milhares de familiares que vivem das feiras todos os dias, também dos quiosques, dos pessoal que trabalha em terminal rodoviário, enfim. E tem também um projeto de lei que trata da isenção no período de pandemia dos preços públicos pagos pelos feirantes, pelos quiosqueiros, pelas pessoas que trabalham nessa área. Então, muitas vezes as feiras, Viguinho, se você for ver nesse período de pandemia, os feirantes sofreram muito.
Demais.
Sofreram demais e o pior, passou um tempo fechado por conta do decreto do governo que impossibilitou deles trabalharem. Então, já está lá na Câmara Legislativa, a gente deve apreciar também nos próximos dias, autorizando o governo a fazer isenção das taxas de preço público pago por essas pessoas, para dar um refrigério aí nessa importante atividade. E a gente deve receber nos próximos dias uma lei que isso é tratado desde a época que o Vigão estava na Câmara Legislativa, que é a lei dos puxadinhos, Vigão. Até hoje esse troço foi resolvido.
É verdade.
Então, a gente deve receber nos próximos dias também a lei dos puxadinhos lá, e deve ser primeiramente da Asa Sul. E a gente espera poder dar um fim nesse assunto e fazer uma lei que efetivamente vai resolver o problema das pessoas que utilizam esses espaços.
Você falou de duas.
Até mesmo porque, né, presidente? O IPTU tá eventualmente cobrando até cada de cachorro que é feito.
Aumentou, é verdade.
E pelo amor de Deus, isso aí é uma pouca vergonha, não é?
Rapaz, eu fui ver lá em casa.
Um cachorro.
Foi justamente.
Fez uma casinha do cachorro.
IPTU ali, ó. Tem que pagar imposto por isso.
Não, é que botaram o drone. Caramba. Pra vigiar, pra fazer essas cobranças.
Não, tá cobrando tudo. Muito. Eu falei, caramba, até a casinha do cachorro. Minha esposa riu, mas enfim. Rafael, eu queria perguntar pra você, tem um gargalo que a gente precisa trabalhar muito e pensar lá na frente futuramente, que é a questão da economia do Distrito Federal, né? Quer saber que se essa pauta vai estar, na CLDF, se no segundo semestre a Câmara Legislativa vai olhar com bons olhos essa questão da economia. Porque a gente pensa em longo, curto, né? Curto prazo. Então eu queria saber de você, economia vai estar em pauta também dentro da Câmara Legislativa?
Sem dúvida, foi pauta no primeiro semestre, sem dúvida será pauta também. Eu já citei aqui diversos projetos aqui para salvar as empresas agora dos feirantes, o pessoal agora dos puxadinhos, citei aqui o refis, citei os auxílios que foram criados, prorrogação de impostos, redução de alguns impostos que eu citei aqui. E devemos apreciar nas próximas semanas também a lei de uso e ocupação do solo, que está lá para fazer algumas alterações, que vai destravar aí também, em especial, o setor da construção civil para algumas áreas estratégicas aqui do Distrito Federal. Então, sem dúvida, nós temos também a alteração da lei do Procred, que é a possibilidade de acesso a crédito facilitado junto ao BRB, que é uma instituição financeira, mas já foi criado, na verdade, um fundo garantidor para que a burocracia seja menor para os empresários conseguirem os recursos para ter condição de salvar as suas empresas e dar um oxigênio. Então, sem dúvida, claro, parte social, é, a questão da saúde não vai parar de ser pauta principal da Câmara Legislativa, mas sem dúvida, nós temos que recuperar o mais de 100 mil desempregados que nós ganhamos durante essa pandemia. E esperamos recuperar isso no menor curto tempo de espaço possível.
Boa.
Boa. Então,
vamos presidente, Viguinho, deixa eu fazer uma colocação pro presidente aí. Eu não acho ela muito pertinente, mas ela é política e eu acho que o presidente pode dar uma satisfação disso. Olha só, presidente, tem um ouvinte nosso ali perguntando o seguinte: a deputada federal Joyce Hasselman, após acordo, acordou, como é que tá escrito lá?
Acordar.
Acordou ensanguentada com fraturas, acionou a polícia legislativa do Congresso para periciar, é isso?
Para investigar, o caso, né?
Para investigar. Lê aí, que eu tô
para investigar aqui, o caso, pois acredita ter sido vítima de um atentado. A CLDF possui efetivo policial para realizar eventuais investigação? Não, aí nesse caso, investigações, né? É a Câmara Federal, né? Não é isso? O Rafael poderia dizer.
É, mas ali ela colocou da Câmara Federal e também tá falando ali sobre a polícia legislativa da Câmara Legislativa. Nós temos sim um efetivo. O efetivo não é muito grande. É, nós fizemos um concurso público recentemente. Temos o compromisso. Talvez seja esse o objetivo.
Não, do André.
Do André tá aí. Perguntando. Talvez seja não sei, né? Vou chutar aqui que talvez eles sejam concursados e esperando ser chamado. Então, pode ter certeza que a gente está na luta lá. Já chamamos todo o quadro possível. E agora, no mês de agosto, mês de setembro, a gente vai continuar avançando aí no chamamento do quadro reserva do concurso da Câmara.
Olha aí, André. Tá vendo que notícia boa?
Não é boa. Isso? Vamos dar uma faturadinha. Bora. Então, já a gente volta com mais. Bora aí, Rangel.
Clássicos da Atividade FM.